está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Uma boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Terça-feira, 23 de abril de 2024.
Vamos ao destaque do dia: investimentos e geração de emprego.
Presidente Lula diz que o país vai crescer mais esse ano.
A economia em 2024 vai crescer mais do que todos os analistas econômicos falaram até agora.
Desenrola pequenos negócios. Empreendedores individuais, micro e pequenas empresas já podem renegociar dívidas bancárias com vantagens e descontos.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil: preservação da história e da memória.
PAC Seleções investe na restauração de patrimônios. Um deles é a Praça dos Três Poderes, em Brasília.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse o canal GOV no YouTube.
Cultura e história. A preservação dos nossos patrimônios é uma das prioridades do IPHAN, o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional.
E foi assinada essa semana edital de licitação para a contratação de projetos de restauração de um desses patrimônios, a Praça dos Três Poderes, em Brasília.
De lá é possível ver o Palácio do Planalto, o Congresso e o Supremo Tribunal. Os três poderes reunidos.
O local também abriga monumentos históricos, como o Marco de Brasília e os dois candangos.
O espaço agora vai ser reformado e conta com recursos do novo PAC Seleções.
Sobre o assunto, quem vai falar com a gente ao vivo é Leandro Graz, presidente do IPHAN. Boa noite, presidente, bem-vindo.
Muito boa noite, Luciana, Luciano, todos os brasileiros e brasileiras que nos escutam nesse momento.
Presidente, o investimento previsto para a restauração da Praça dos Três Poderes é de R$ 993 mil. Como é que vai ser esse processo? Quando é que começa?
Nós publicamos ontem a licitação para a contratação do projeto da Praça dos Três Poderes. Quando falamos de projeto, estamos dizendo do escopo daquilo que será tratado. Então, nós temos o piso da praça, por exemplo, a drenagem, nós temos a iluminação, a acessibilidade, a segurança da praça e o restauro também de alguns monumentos, como você citou, os dois candangos, o Monumento do Pombal também, que é um monumento importante. Então, o projeto é o detalhamento daquilo que vai posteriormente ser a obra. Assim como quando a gente reforma a casa, quando a gente constrói algo, tem o projeto, depois a obra que será executada pelo governo local, tendo o Ministério da Cultura e o IPHAN como aqueles que vão ceder esse projeto para a sua execução.
A gente está falando da Praça dos Três Poderes, né, da restauração do piso, de monumentos. O senhor pode falar um pouquinho mais, que monumentos tem nessa praça? Por que ela é tão importante?
Ela é uma praça monumental. Acho que primeiro é importante dizer que ela está no conjunto urbano tombado de Brasília, que é patrimônio mundial reconhecido pela Unesco, e todos os elementos que a compõem precisam ser muito cuidados, então não se trata de um projeto simples. Nós temos essa parte mais estrutural do piso, da drenagem, da captação de água da chuva, mas a gente tem também o restauro de alguns monumentos, entre esses que nós citamos, mas temos ali também o Espaço Lúcio Costa, que é um espaço que abriga a maquete de Brasília. A gente tem o Museu da Cidade, que fica ali embaixo também, a estrutura hoje está bastante danificada. Nós temos alguns bustos, algumas homenagens ali, como a JK, Tiradentes, entre outras figuras da história do Brasil. Então, a praça, a Estátua da Justiça, também é importante lembrar, que foi danificada no 8 de janeiro, é uma praça que está cheia de símbolos, símbolos da democracia, símbolos da República, símbolos que homenageiam a história do Brasil.
Para quando é que está previsto o início das obras? E tem prazo já para terminar?
Nós temos agora essa fase, que é a contratação do projeto. A previsão é que o projeto esteja pronto até fevereiro do ano que vem. E aí o governo local vai partir para a licitação da obra e sua execução. Então, nós podemos garantir que o projeto será entregue até fevereiro, mas a execução da obra ainda vai depender das ações do governo local, que é o responsável pela sua execução.
E, presidente, quantos outros projetos do IPHAN foram selecionados para esse PAC Seleções? Né? Qual a estimativa de recursos para eles?
Nós temos a linha do PAC Seleções, que são 105 propostas que nós escolhemos no montante de mais de 700 encaminhadas pelos municípios, pelos estados, agradecendo aqui as prefeituras, os governos estaduais que se envolveram. A gente teve um trabalho árduo para escolher quem entraria nesse escopo, né, nesse conjunto de obras. Então, são 105 propostas em 83 municípios diferentes, em todas as regiões do Brasil, praticamente todos os estados, que são ali projetos que serão elaborados. Além disso, nós temos mais 138 obras que já estão sendo executadas, que aí a gente chama de PAC Obras, já são as execuções diretas que nós estamos realizando em parceria com as prefeituras. Somando o PAC Obras mais o PAC Seleções, nós temos aí 700 milhões de investimentos. Só essa parte, que é o PAC Seleções, seleção de projetos, nós temos aí 40,9 milhões de reais investidos.
A gente começou falando da Praça dos Três Poderes em Brasília, é simbólica, né? É essencial. Agora, o senhor pode destacar, dentre esses projetos, alguns que estão no PAC Seleções, que o IFAM está à frente?
O PAC Seleções trouxe aí uma diversidade de projetos. Eu vou destacar, por exemplo, o Parque do Solstício, que fica no Amapá. É um parque arqueológico que abriga ali um observatório astronômico das comunidades indígenas. O PAC Seleções selecionou essa proposta, que é a proposta de sinalização e acessibilidade ao parque. Nós temos projetos também em Salvador, capital da Bahia, que são projetos de recuperação de imóveis que vão servir para habitação social. Nós temos também o restauro de alguns prédios, como a Casa do Samba em Cachoeira, também na Bahia. Projetos no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, Paraná, São Paulo, praticamente todos os estados. Então, a gente contemplou essa diversidade, que é a diversidade do patrimônio cultural. Patrimônio arqueológico, o patrimônio material, que são os monumentos, os edifícios, e também a recuperação de espaços para o patrimônio imaterial, como a Casa do Samba, o samba que é patrimônio imaterial do Brasil.
E o que foi pensado na hora de escolher esses projetos? O que foi pensado? A gente vai definir por mais importância, pela representatividade?
Em primeiro lugar, a gente tem aí um conjunto de bens culturais que estão em estado muito degradado. Então, esse foi um primeiro critério. Cuidar daquilo que realmente precisa, porque está com muitas dificuldades. Dois, a gente poder olhar para esta obra, não só no momento que ela é executada, mas para o pós-obra. Ou seja, os municípios também apresentaram para nós planos de gestão. Porque uma coisa é o restauro, é recuperar aquilo que está degradado. Outra coisa é a conservação, que é o dia a dia. Então, também nas propostas, nós olhamos as ideias que esses entes, os municípios, tinham para a permanência daqueles bens em um bom estado. Terceiro, a função social daquele equipamento. Se ele, de fato, estaria aberto à comunidade, se ele poderia ali garantir outros direitos, não só o direito à cultura, mas, eventualmente, o direito à educação, o direito à saúde, que pudesse ser um espaço acessível ao povo. E, por fim, a gente também considerou bastante essa diversidade de bens culturais, para que a gente pudesse ter ali a pluralidade do patrimônio bem representada.
E o que representa para o país reformar esses espaços?
Representa garantir a história do Brasil, a memória e o sentimento de pertencimento dessas comunidades. Cuidar do patrimônio é também cuidar da existência das pessoas. Eu costumo dizer que o patrimônio são as pessoas. Patrimônio são pessoas que ali colocaram sua história, sua criatividade, sua inteligência, seja para erguer um monumento, seja para fazer um saber, desenvolver uma tradição, seja muitas vezes para abrigar ali a sua história, como são sítios arqueológicos que a gente tem no Brasil inteiro. Ali está a história milenar dos povos e comunidades originárias. Então, acreditar no patrimônio é acreditar também na nossa memória e no nosso futuro, porque esses bens, devidamente restaurados, geram oportunidades econômicas, geram empregos, geram turismo e desenvolvimento para essas comunidades.
Conversamos com Leandro Grassi, presidente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional. Muito obrigada pela sua presença e participação aqui na Voz do Brasil.
Eu que agradeço e vamos juntos preservar o patrimônio cultural brasileiro.
E o programa Acredita, lançado nesta segunda-feira pelo presidente Lula, foi destaque em entrevista concedida hoje no Palácio do Planalto.
A medida vai ampliar o acesso ao crédito no país aos microempreendedores individuais e às micro e pequenas empresas.
O presidente também falou sobre economia, relações internacionais e disse que o país está atraindo investimentos para geração de emprego e renda.
Na abertura do encontro com jornalistas nesta terça-feira no Palácio do Planalto, o presidente Lula fez um balanço das ações do governo federal nos últimos meses e citou o programa Acredita, lançado esta semana para incentivar o crédito a pequenos negócios e famílias de baixa renda.
A tese do governo: ou o dinheiro circula ou a economia não cresce. É preciso fazer com que o dinheiro circule na mão de muita gente para que um pequeno empreendedor vire um pequeno empregador, para que esse empregado que foi contratado vire um consumidor. Esse consumidor, se ele consumir, ele vai gerar mais a possibilidade de mais um emprego, seja na indústria, seja no comércio, seja na agricultura.
Lula também ressaltou dados positivos da economia e disse que o Brasil voltou a ter credibilidade no cenário internacional.
A economia em 2024 vai crescer mais do que todos os analistas econômicos falaram até agora. Todos, sem distinção. E por que vai crescer? Porque as coisas estão acontecendo no Brasil. O Brasil goza hoje de uma credibilidade externa que a gente não tinha nem nos meus primeiros dois mandatos. A gente não tinha, porque a nossa volta e a garantia do processo democrático nesse país gerou uma expectativa extraordinária.
Sobre as viagens à Colômbia na semana passada e ao Chile, prevista para o mês que vem, afirmou que quer estreitar as relações diplomáticas e comerciais com a América do Sul e ressaltou que o Brasil é um dos países mais seguros para investimento estrangeiro.
Esse país é um país muito seguro. O que nós precisamos é que as pessoas preocupadas com o mercado precisam ter responsabilidade com esse país.
Lula reiterou que a política de habitação é uma prioridade do governo e que a equipe econômica estuda a possibilidade de um programa destinado ao financiamento de reforma de casas populares. Reportagem Jéssica Gonçalves.
Empreendedores individuais, micro e pequenas empresas já podem renegociar dívidas bancárias com vantagens e descontos.
Um dos quatro eixos do programa Acredita, o Desenrola Pequenos Negócios, pretende desafogar o setor que mais gera empregos no país.
E os empreendedores ainda poderão contar com crédito novo para investimentos, com o Procred 360.
O Acredita vai oferecer crédito com taxas de juros diferenciadas aos pequenos empreendedores. Um dos eixos do programa é o Desenrola Pequenos Negócios, voltado para a renegociação de dívidas bancárias de empreendedores individuais, os MEIs, micro e pequenas empresas, com faturamento bruto anual de até 4,8 milhões de reais e que tem dívidas bancárias. Terá descontos de 40% a 90%. O ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França, detalha.
Esse é o público que pode mais rapidamente responder com geração de emprego e com investimento. Quando uma pessoa pega um dinheiro emprestado, libera o nome dele, ele normalmente investe na própria empresa.
Com o Acredita, micro e pequenas empresas poderão resolver dívidas com o Pronamp, o Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, o governo federal quer facilitar de todas as formas o acesso ao crédito para quem precisa.
O crédito é uma alavanca imprescindível do desenvolvimento econômico de qualquer país, olhando para aqueles segmentos todos que podem fazer a diferença em conjunto.
O Acredita traz também o Procred 360, uma política de estímulo ao crédito para MEIs e microempresas com faturamento de até R$ 360 mil reais ao ano. Terá taxa de juros de 5% ao ano. Empresas lideradas por mulheres podem obter empréstimos maiores, de até 50% do faturamento do ano anterior. Renata Alencar tem uma loja de roupas no Núcleo Bandeirante, no Distrito Federal. O anúncio veio em boa hora para ela, que quer investir em melhorias para atrair mais clientes.
Fazer investimento em peças novas, em produtos novos, para trazer mais clientes para a loja, né?
O Procred 360 deve entrar em funcionamento num prazo de 60 dias. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
A arrecadação federal, que é a soma dos impostos e contribuições, atingiu 190 bilhões e 600 milhões de reais em março.
É o melhor resultado para o mês desde o início da pesquisa.
Também foi recorde o número para o primeiro trimestre do ano, com valor de 657 bilhões e 760 milhões de reais.
Claudemir Malaquias, chefe do Centro de Estudos Tributários e Aduaneiros da Receita Federal, falou sobre os fatores que contribuíram para o número.
A massa salarial está empurrando para cima a arrecadação da contribuição previdenciária e do fonte de trabalho. Se vocês virem ali o crescimento do fonte de trabalho e da contribuição previdenciária, todos eles são explicados pelo crescimento da massa salarial. O imposto de importação, embora nós tivemos uma redução em dólar do volume das importações, ele teve crescimento. Por que isso? Porque a alíquota média dos produtos importados no período é superior à alíquota média dos produtos importados no ano passado. Então tivemos crescimento, apesar do volume das importações ser menor, nós tivemos crescimento na arrecadação. E o outro fator, quando a gente olha para 2023, é a remuneração dos combustíveis. Então o setor de combustíveis está apresentando crescimento.
Agora, todo esse dinheiro arrecadado vai para a União e depois é dividido entre os estados e municípios.
E ele deve ser usado para os investimentos definidos em lei, em áreas como saúde, educação, cultura e lazer.
O Comunica BR tem cada vez mais informação sobre o que o governo federal está fazendo em cada estado e município do país. E fevereiro já começou com uma nova atualização. Agora, você escolhe primeiro se quer ver os dados da sua cidade, estado ou do Brasil todo. Depois, escolhe se quer cada informação separada ou todas juntas com um resumo dos diversos programas. Ah, e ainda tem a opção de acessar um relatório completo com todas as ações. O ministro da Secretaria de Comunicação Social, Paulo Pimenta, garante que agora também ficou mais fácil compartilhar os dados com quem você quiser.
Você clica em cima da informação, ela gera um card direto e você pode mandar pelo WhatsApp, inclusive para o grupo da família. Você que está nos ouvindo agora, clica aí no Google Comunica BR e com certeza você vai ter acesso a essa plataforma.
Não precisa fazer nenhum cadastro ou login para acessar, hein? Ficou com alguma dúvida? Clique no botão Fale Conosco e mande sua mensagem para o Comunica BR. Governo Federal, União e Reconstrução.
Concurso Nacional Unificado.
A prova do Concurso Nacional Unificado está chegando. A aplicação vai ser no dia 5 de maio em 228 cidades.
E para que as provas ocorram sem problemas, foram adotadas medidas para ajudar a garantir a integridade do exame.
Fique atento às medidas de segurança durante o Concurso Público Nacional Unificado. Os candidatos não vão poder levar os cadernos de prova quando terminarem o exame. A ideia é evitar a ação de grupos criminosos que fraudam o processo com o uso de ponto eletrônico. Além disso, será feita a coleta de digitais e exame grafológico no momento em que todos estiverem nas salas. O objetivo é garantir que o candidato que esteja prestando a prova seja a mesma pessoa que irá tomar posse do cargo em caso de aprovação. E outra medida de segurança: não vai ser possível fazer qualquer anotação no cartão de confirmação. O cartão será divulgado no dia 25 de abril. Para mais informações, vá em gov.br/concurso-nacional. Carlos Molinari, para a Voz do Brasil.
O Concurso Público Nacional Unificado terá uma reserva de 5% das vagas destinada a pessoas com deficiência.
E para garantir que elas consigam fazer as provas, há toda uma preparação já em curso.
São adaptações que vão desde o espaço físico do local da prova até ajuda para a leitura dos textos e mais tempo para responder às questões.
Mais de 54 mil candidatos vão contar com um apoio diferenciado no primeiro concurso público unificado, o chamado Enem dos concursos. São pessoas com deficiência, gestantes e lactantes, além de candidatos que informaram limitações funcionais, como é o caso do advogado de Brasília, Isaac Oliveira, que tem deficiência visual.
Pela própria dificuldade, pela própria limitação da deficiência visual, nesse concurso eu solicitei ledor, transcritor, prova ampliada e o tempo adicional.
As solicitações que já estão asseguradas para o dia das provas incluem, por exemplo, a colocação do candidato em salas de fácil acesso, fornecimento de mesa e cadeiras separadas, leitura labial, mesa para cadeiras de rodas, apoio para pernas e pé e ainda tempo adicional para conclusão das provas. Como garante a diretora do Departamento de Provimento e Movimentação de Pessoas do Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Cida Chagas.
Estamos totalmente comprometidas, né, em proporcionar as condições necessárias para que todas as pessoas que fizeram a inscrição no CPNU não tenham nenhum tipo de obstáculo para realizar o concurso.
Cerca de 7 mil inscritos vão receber provas em braille para cegos ou para baixa visão. Ao todo, serão 15 kits com tipos diferentes de provas, cada um em um atendimento às necessidades específicas apontadas pelo candidato. Reportagem Cleide Lopes.
O Brasil registrou entre 2023 e 2024 um aumento médio de 7% na cobertura vacinal em 13 das principais 16 vacinas do Programa Nacional de Imunizações.
Os dados foram apresentados pela ministra da Saúde, Nísia Trindade, na abertura da Semana Mundial de Imunização.
Nísia Trindade disse que o resultado vem de um esforço do governo, que criou o Movimento Nacional pela Vacinação.
Nós celebramos, mas com a consciência do muito que temos para avançar. O ano passado lançamos com os governadores de estado o Movimento Nacional pela Vacinação. Tivemos também nesse esforço conjunto, né, importante, uma destinação de 6,5 bilhões para compras de imunizantes e nesse ano de 2024 esse número vai a 10,4 bilhões, mostrando também a prioridade do ponto de vista da alocação de recursos.
Dos 13 imunizantes que apresentaram recuperação, a que mais cresceu em cobertura foi a tríplice bacteriana, passando de 64% para mais de 76%.
Os programas sociais refletem na economia do país.
É o que mostrou o IBGE. 2023 atingiu o melhor rendimento mensal nos domicílios por família.
E um dos programas com impacto no rendimento médio foi o Bolsa Família.
Em novembro do ano passado, a confeiteira Andresa Maria Vasconcelos de Castro perdeu o emprego que tinha em uma escola em Chapuri, no Acre. Com o marido sem renda fixa e tendo de arcar com o aluguel e os cuidados do filho Enzo, de 6 anos, ela buscou auxílio no Bolsa Família e conseguiu.
Por conta do filho, que tem aluguel, tem conta, né? E para pagar o aluguel tem que ter aquele dinheiro todo mês, né?
A ampliação do Bolsa Família freou o aumento da desigualdade social no país. É o que mostra a pesquisa nacional por amostra de domicílios contínua feita pelo IBGE. A proporção de domicílios com algum beneficiário do Bolsa Família saltou de 16,9% em 2022 para 19% em 2023. Esse número contribuiu para o Brasil atingir o maior rendimento mensal domiciliar por pessoa em toda a série histórica do estudo. Marcelo Neri, diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, destaca que, além de distribuir renda, o programa tem impacto positivo na economia.
O Bolsa Família ele ataca a base da distribuição, aquele grupo lá dos 30% mais pobres, etc. Esse é o alvo do Bolsa Família, mas isso não só ajuda o combate à pobreza baseado em renda, mas faz as rodas da economia girarem, ou seja, você mira o combate à pobreza, acaba colhendo uma recuperação macroeconômica mais robusta do que seria o caso.
A pesquisa aponta que a concentração de renda ainda é um problema no Brasil. O rendimento médio do 1% da população que está no topo da pirâmide é 39 vezes maior que o rendimento médio dos que estão entre os 40% de menor renda. Mas a maior taxa de crescimento no rendimento médio foi para os que estão entre os 5% mais pobres. Esse grupo teve uma variação nos rendimentos de 38,5% em 2023, comparado com o ano anterior. Marcelo Neri, diretor da Fundação Getúlio Vargas Social, destacou o crescimento na renda acima de 10% para quase todos os grupos pesquisados.
Você vai ver que são várias causas desse crescimento generalizado, a começar pelo mercado de trabalho, mas não só a ocupação, mas também o rendimento do trabalho de quem está ocupado. Tem programas sociais desempenhando um papel importante. No caso do Bolsa Família, não é só o número de beneficiários, mas também é o valor do benefício, especialmente.
A PNAD contínua trouxe também o índice Gini, que mede o grau de concentração de renda. Em 2023, o Brasil manteve a média nacional, mas ao separar por regiões, o índice mostra uma leve melhora no Norte, Nordeste e Sul, e uma leve piora no Sudeste e Centro-Oeste do país. Reportagem Luana Karen.
A primeira parcela do abono anual, também conhecido como 13º dos beneficiários da Previdência Social, começa a ser paga a partir de amanhã pelo INSS.
O pagamento, normalmente feito em agosto, foi antecipado pelo governo federal.
O 13º é para aposentados, pensionistas e pessoas que receberem ao longo do ano benefícios temporários, como auxílio por incapacidade temporária e auxílio reclusão.
Quer saber mais sobre o calendário de pagamentos? Vai em gov.br/INSS.
Essas foram as notícias do Governo Federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF intima deputada Carla Zambelli para responder à denúncia da PGR.
A NTT deve garantir acessibilidade em concessões e permissões de transporte rodoviário.
Justiça Federal condena dono de agência de modelos por estupro.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, determinou a intimação da deputada federal Carla Zambelli e de Walter Delgatti para responder à denúncia feita pelo Procurador-Geral da República, Paulo Gonet.
O ministro também determinou a retirada do sigilo do processo. Neto Costa.
De acordo com a Procuradoria-Geral da República, Walter Delgatti, sob o comando da parlamentar, invadiu dispositivos informáticos do Conselho Nacional de Justiça com o objetivo de adulterar dados para prejudicar a administração do judiciário e a credibilidade das instituições. Os dois têm 15 dias para apresentar resposta à denúncia da PGR. Além desse caso, Carla Zambelli já é ré no Supremo Tribunal Federal por porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo. Os fatos se referem a condutas da deputada na véspera do segundo turno das eleições presidenciais de 2022.
É possível a penhora de até um quarto do valor recebido pelo preso que trabalha para pagar multa definida em sentença.
Essa conclusão é do STJ, Fátima Uchoa.
Pecúlio é o valor que pode ser recebido pelo preso que trabalha no presídio ou fora dele. A quinta turma do STJ negou o provimento ao recurso especial de um detento em São Paulo que tentava anular determinação do juízo das execuções para bloquear e penhorar 25% do eventual pecúlio que recebesse. Para o relator, ministro Ribeiro Dantas, entre as finalidades dessa verba estão a compra de produtos dentro do presídio e o custeio de despesas pessoais. Além disso, pode servir para reparar danos decorrentes do crime desde que haja decisão judicial e que os danos não sejam indenizados por outros meios.
Tribunal Superior do Trabalho bate recorde de julgamentos em 2023.
Foram 11,7 mais julgamentos do que no ano anterior. Samanta Flor.
Em 2023, a Corte Superior Trabalhista julgou 494.724 processos, um recorde. Foram 11,7% mais julgamentos do que no ano anterior. O número integra o relatório de gestão integrado de 2023. No ano, o tribunal recebeu 457.819 processos, representando um aumento de 4,15% em comparação com o ano anterior. Para o presidente do TST, ministro Lélio Bentes Corrêa, o tribunal cumpriu a meta de julgar mais processos do que os que foram distribuídos no mesmo ano.
Justiça Federal determina que a NTT garanta acessibilidade em concessões e permissões de transporte rodoviário.
A agência terá que exigir declaração técnica de engenheiro civil ou arquiteto individual para cada instalação utilizada pelas transportadoras. Verônica Macedo.
A decisão atende a pedido feito em ação civil pública pelo Ministério Público Federal. Os documentos que atestam a acessibilidade devem ser apresentados de forma individualizada para cada instalação, como garagens, pontos de apoio e de parada, terminais rodoviários, além de locais para venda de bilhetes de passagem. Segundo o MPF, a exigência dos documentos assinados por engenheiros civis ou arquitetos é crucial para garantir a qualidade e veracidade das informações prestadas pelas permissionárias.
O dono de uma agência de modelos de Recife, em Pernambuco, foi condenado pelos crimes de reduzir alguém à condição análoga à de escravizado, atentado violento ao pudor e estupro.
O caso ocorreu em 2004 e a agência não atua mais no mercado.
O Tribunal Regional Federal da 5ª Região negou o recurso da defesa do réu, que alegava não haver prova suficiente de autoria dos crimes.
A relatora do processo, destacou os testemunhos de abusos sexuais, além das provas de que as modelos eram submetidas a ensaios fotográficos com poses eróticas e à exposição de vídeos com conteúdo pornográfico.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e ouça ao vivo pelo Tunin.
Acesse tunin.com ou baixe o aplicativo no seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Avança a proposta que cria tarifa social de água e esgoto para baixa renda. Novas regras para pesquisas com humanos seguem para sanção e podem facilitar pesquisas sobre doenças raras. Rodrigo Pacheco assegura que bônus salarial para membros do Judiciário somente terá aval do Congresso após a aprovação do fim dos supersalários. Boa noite. O Senado aprovou e seguiu para a sanção presidencial o projeto que estabelece novas regras para pesquisas com seres humanos. Um dos objetivos é acelerar a liberação de estudos clínicos no país, incluindo pesquisas sobre as doenças raras. Repórter Pedro Pincer.
As pesquisas deverão atender a exigências éticas e científicas. Para a pesquisa poder ocorrer com a participação de seres humanos, o pesquisador deverá submeter o pedido ao Comitê de Ética vinculado à instituição que vai fazer o estudo. O relator, senador Dr. Irã, do Progressistas de Roraima, afirmou que a proposta pode beneficiar, especialmente, as pessoas com doenças raras.
Eu acho que aquelas pessoas que têm doenças raras, de difícil tratamento, câncer de difícil tratamento, que precisam tanto de inovações, de anticorpos monoclonais que são fabricados mundo afora e que terminam sendo fabricados em outros lugares, porque nós não tínhamos uma legislação adequada para recepcionar pesquisas multicêntricas no nosso país. Hoje nós estamos dando de presente a essas pessoas esse marco legal pareado com os países que mais fazem pesquisa clínica no mundo.
O projeto prevê que o pesquisador deverá avaliar a necessidade da continuidade do fornecimento do medicamento experimental após a participação de cada pessoa no ensaio clínico.
O projeto de lei sob análise do Senado, que retoma o seguro obrigatório para vítimas de acidentes de trânsito, conhecido anteriormente como DPVAT, foi criticado pelo líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte. Para ele, é necessária uma discussão mais aprofundada do texto pela Comissão de Constituição e Justiça antes da votação no plenário, já que a proposta traz impactos para a segurança fiscal do país e, na opinião dele, penaliza os mais pobres.
Nós estamos reintroduzindo um seguro extremamente regressivo que penaliza os mais pobres, ao mesmo tempo fazendo mais uma espécie de acréscimo ao famigerado arcabouço fiscal. Aliás, um seguro que imputa aos dirigentes de moto 4 vezes mais proporcionalmente do que quem dirige um veículo.
Já o líder do governo, senador Jax Wagner, do PT da Bahia, defendeu o projeto, alegando que ele beneficia quem não pode pagar seguro.
Porque as pessoas de classe média alta, elas conseguem pagar seguro sobre seus carros, seguramente muito mais caro do que isso. As pessoas mais simples, de menor poder aquisitivo, quando o mesmo acidente ocorre, serão intimadas a pagar a despesa como? Seguro é feito para isso, a gente prefere fazer o seguro e não usar.
O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, adiantou que só vai promulgar a chamada PEC do quinquênio depois que também for aprovado o projeto que acaba com os supersalários. Nesta terça-feira, a PEC que concede bônus salarial a magistrados e promotores esteve em pauta para a primeira das 5 sessões de discussão que antecedem a votação em primeiro turno. Mais informações com Alexandre Campos.
Inicialmente, o texto da PEC previu o pagamento do adicional equivalente a 5% da remuneração a cada 5 anos de efetivo exercício em atividade jurídica aos integrantes do Judiciário e do Ministério Público. Mas durante a análise na CCJ, o texto foi alterado para beneficiar outras carreiras, incluindo algumas do Executivo. fato que exige a discussão da matéria também com o Planalto, para que haja o dimensionamento do novo custo da PEC, disse o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, em coletiva nesta terça-feira. Pacheco também adiantou que a proposta só será promulgada depois da aprovação do projeto que acaba com os supersalários.
A economia do projeto de lei do fim dos supersalários é uma economia superior ao que é o incremento de gasto dentro do orçamento para a estruturação dessas carreiras.
O adicional previsto na PEC do quinquênio, que chegará ao máximo de 35% da remuneração, não estará limitado pelo teto constitucional, que hoje corresponde ao salário de um ministro do Supremo Tribunal Federal, atualmente fixado em R$ 44.008. No entanto, o pagamento ficará condicionado à capacidade orçamentária dos órgãos envolvidos.
Avançou no Senado a proposta que cria uma tarifa social de água e esgoto. A proposta seguiu em regime de urgência para a votação em plenário. A reportagem é de Marcela Cunha.
O texto do senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, cria a tarifa social de água e esgoto, com descontos de até 50% para os primeiros 10 metros cúbicos de água consumidos. O objetivo é, nos moldes da tarifa social de energia elétrica, reduzir a conta para famílias de baixa renda. Terão direito ao benefício aquelas com renda per capita de meio salário mínimo ou que recebem benefício de prestação continuada e possuem entre seus membros pessoas com deficiência ou idosos com mais de 65 anos que não conseguem prover seu sustento. Braga comemorou a aprovação da tarifa social, pauta que defende há 11 anos, como forma de garantir água com preço justo para aqueles que ganham menos no país.
É algo que eu diria histórico aqui na Comissão de Assuntos Econômicos, porque há anos nós estamos lutando para que pudéssemos implementar uma tarifa social no abastecimento de água. Os moradores da região norte, que é a maior bacia hidrográfica de água potável do mundo, ainda sofrem não só com a falta de abastecimento de água, mas por uma tarifa de água extremamente elevada.
Os senadores da CPI da Braskem ouviram hoje o procurador-geral do município de Maceió. João Luiz Lobo Silva explicou como a mineradora vai reparar os prejuízos do município com o desmoronamento das minas de Salgema. Repórter César Mendes.
O procurador-geral de Maceió, João Luiz Lobo Silva, disse que apenas em 2021, quando já existiam 3 ações civis públicas tratando do afundamento das minas de Salgema da Braskem com acordos homologados na Justiça, foi que começou-se a discutir a adesão do município a esses acordos.
O município tinha perda principalmente do ponto de vista tributário e patrimonial, grandes equipamentos, vias públicas.
O relator, Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, destacou que o termo de adesão celebrado em 2023 pela Prefeitura com a Braskem definiu o pagamento de R$ 1.700.000 e pediu detalhes da aplicação dos recursos. João Luiz citou a criação de 10 mil vagas em creches até o final deste ano e a compra do maior hospital de Maceió, adquirido do setor privado por R$ 266 milhões. Mas Otto Alencar, do PSD da Bahia, apresentou uma reportagem que aponta superfaturamento na operação, acusação negada pelo procurador.
Isso foi já analisado pelo Tribunal de Justiça, foi arquivada a representação, o Tribunal de Contas do Estado já avaliou, atestou e arquivou a representação, Ministério Público também.
O procurador disse que a Braskem não poderá vender as áreas que adquiriu dos moradores afetados pelo desmoronamento das minas de Salgema.
Em audiência pública na Comissão de Desenvolvimento Regional, o ministro do Turismo, Celso Sabino, defendeu a integração de cassinos em resorts. Sobre o valor das passagens aéreas, Sabino afirmou aos senadores que uma das possibilidades pode ser o tabelamento dos preços. Repórter Luiz Felipe Liasbra.
Em balanço da gestão da Comissão de Desenvolvimento Regional, o ministro do Turismo, Celso Sabino, pediu a aprovação da Lei Geral do Turismo e dos projetos que tratam da autorização para empresas estrangeiras operarem voos domésticos no Brasil e da permissão para que cassinos sejam integrados aos resorts, que está em discussão no Senado.
Esses resorts integrados, ele é bom para as questões orçamentárias, porque vai trazer arrecadação para o país? Sim, é bom. Só que o mais importante dessa medida não é apenas a arrecadação, mas sim o desenvolvimento econômico e o desenvolvimento social que o turismo vai trazer com a implantação de resorts integrados com cassino.
Sobre o preço das passagens aéreas, Sabino disse que o tabelamento dos preços pode ser uma solução, mas que essa é uma decisão do parlamento. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, defendeu a quebra do monopólio do querosene de aviação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário da Câmara se reúne para confirmar auxílio para o setor de eventos.
Deputados votam projetos que ampliam proteção da mulher vítima de violência.
Lideranças indígenas pedem reforço na política de demarcação de terras.
Boa noite. Indígenas reforçam na Câmara dos Deputados pedido pela demarcação de terras. A repórter Noelle Nobre acompanhou solenidade em que o assunto foi discutido.
O pedido por demarcação de terras indígenas no Brasil norteou as falas dos participantes da sessão solene que homenageou a 20ª edição do acampamento Terra Livre, mobilização que trouxe a Brasília milhares de indígenas representando diferentes etnias do Brasil. A deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais, foi quem sugeriu a homenagem.
A derrota do marco temporal não é derrota somente a nós, povos indígenas. É uma derrota para o Estado brasileiro. Se já fosse tipificado o crime de ecocídio no Brasil e que o PSOL e a rede é autor e já foi aprovado na Comissão de Meio Ambiente, a aprovação do marco temporal teria que ser considerado um crime climático. Porque a não demarcação dos territórios indígenas coloca em risco a vida de cada um de nós.
Organizado pela Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, o acampamento Terra Livre reafirma neste ano a luta contra o marco temporal. Tese jurídica, segundo da qual os povos indígenas somente teriam direito à demarcação de terras ocupadas por eles até a data da promulgação da Constituição Federal, em 5 de outubro de 1988. Essa tese foi declarada inconstitucional pelo STF, o Supremo Tribunal Federal, no ano passado, mas o Congresso Nacional aprovou uma lei validando o marco temporal. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou a lei, mas deputados e senadores derrubaram o veto. A expectativa das organizações indígenas é que o STF reafirme a inconstitucionalidade da medida. A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapichana, considera absurda a tese do marco temporal.
Que a demarcação em área contínua é constitucional, que o decreto 1775 é constitucional, que a demarcação das terras indígenas é importante para a vida dos povos indígenas, assim como também os recursos naturais.
Presente na sessão, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, destacou a demarcação como prioridade da pauta indígena.
Nós conseguimos, neste ano e 4 meses, homologar 10 territórios indígenas. É pouco para o tamanho do passivo que tem no Brasil para avançar ainda mais. Mas, em 10 anos, foram apenas 11 territórios demarcados.
Além da derrubada do marco temporal, a deputada Célia Chacriabá pediu a aprovação de urgência para projetos em análise na Câmara, como a Política Nacional de Gestão Territorial e Ambiental de Terras Indígenas e a regulação da categoria de agentes indígenas de saúde e de saneamento básico. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, acrescentou que o governo Lula tem se esforçado para enfrentar os vários problemas que afetam os povos indígenas. Da Rádio Câmara de Brasília, Noelle Nobre.
Política.
Gilmar Tato, do PT de São Paulo, fala sobre a realização de uma romaria parlamentar ocorrida no dia 20 de abril, organizada pela Confederação Nacional dos Bispos do Brasil. O evento foi descrito pelo deputado como um momento de reflexão e união com o objetivo de promover valores como respeito, amor e reconstrução do país.
Gilmar Tato ressalta que esta foi a primeira romaria parlamentar realizada no Brasil e que, na ocasião, não foram abordados temas relacionados a ódio, armas ou política partidária. O deputado, inclusive, critica o uso da religião como instrumento político, destacando que a fé não deve ser usada para este fim.
Pastor Marco Feliciano, do PL de São Paulo, exalta a participação de líderes religiosos no curso político de nações. No caso do Brasil, o deputado acredita que alguns pastores contemporâneos são agentes determinantes nas questões políticas, principalmente na defesa da liberdade de expressão.
Pastor Marco Feliciano também destaca a manifestação popular em apoio à democracia, realizada no último domingo na Praia Carioca de Copacabana. O parlamentar desafia o governo a promover um ato que tenha, no mínimo, o mesmo apoio popular.
Parlamentares comentaram em plenário o ato público ocorrido no final de semana na Orla do Rio de Janeiro.
Para Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, o ato realizado por forças políticas de direita no Rio de Janeiro foi, na verdade, uma tentativa de organizar um golpe contra as instituições do país. A deputada sugere que o movimento tem como objetivo desestabilizar o regime democrático.
Na avaliação de Érica Cocai, o ato fracassou na tentativa de atrair um grande número de apoiadores, o que, segundo a deputada, é um sinal de que a população não está alinhada com as propostas da extrema-direita.
Gustavo Gayer, do PL de Goiás, expressa indignação com o atual governo, destacando uma série de problemas enfrentados pelo país, como o aumento do preço dos alimentos e as greves nas universidades federais.
Gustavo Gayer também sugere a substituição temporária de membros do Poder Executivo por figuras da administração anterior, na tentativa de corrigir os rumos da gestão pública brasileira. Por fim, o deputado acredita que a população está insatisfeita e que clama pela volta do governo passado.
Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, critica a manifestação que ocorreu em Copacabana no dia 21 de abril. O deputado denunciou a tentativa de associar o ex-presidente Jair Bolsonaro a uma figura ungida por Deus para governar o Brasil, alertando para os perigos dessa visão e suas possíveis consequências.
Nesse sentido, o pastor Henrique Vieira condena a bolsonarização da igreja, argumentando que a extrema-direita busca apagar a diversidade existente na sociedade em nome de suas convicções políticas e religiosas. Homenagem.
O escolto do PT presta homenagem a Agassiz Almeida, deputado estadual paraibano caçado e preso pelo golpe militar de 1964, que faleceu no dia 21 de abril, aos 88 anos. Ele afirma que Agassiz deixa um legado de honra e dedicação à luta em favor da democracia e dos direitos humanos no Brasil.
Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, presta homenagens ao ex-deputado federal Agassiz Almeida, que faleceu no dia 21 de abril. Ele tinha 88 anos e era natural de Campina Grande. O deputado destaca a importância de Agassiz Almeida na história política da Paraíba e do Brasil, ressaltando suas contribuições na elaboração da Constituição Federal de 1988.
Justiça.
Welter, do PT do Paraná, acusa a oposição de deturpar a verdadeira finalidade do PL das fake news. Segundo ele, o objetivo do projeto não é censurar a população, e sim criar regras que possam responsabilizar as plataformas por conteúdos falsos publicados nas redes sociais.
Welter afirma que o povo brasileiro está cada vez mais ciente de como essas plataformas são usadas por grupos da direita para defender interesses particulares e influenciar a opinião pública com fake news. Segundo ele, aqueles que acusam o governo federal de ferir a liberdade de expressão são os mesmos que, no passado recente, defenderam a censura e a intervenção militar.
Mário Frias, do PL de São Paulo, acusa os partidos de esquerda de incluir no texto do novo Código Civil termos e expressões que vão contra as convicções conservadoras. Ele também reclama da falta de debate público sobre o assunto, alegando que a proposta precisa ser melhor discutida antes de entrar na pauta do Congresso.
Mário Frias cita como exemplo a Alemanha e a França, que, em sua opinião, debateram o tema sem atropelos. Ele ainda acusa o campo progressista de colocar na proposta de reforma do Código Civil trechos do antigo PL das fake news, classificado por ele como PL da censura.
Segurança Pública.
Luiz Lima, do PL do Rio de Janeiro, critica a Prefeitura do Rio de Janeiro por investir 10 milhões de reais no show da cantora Madonna, enquanto a população enfrenta diariamente altos índices de violência e insegurança. Como exemplo, o congressista cita episódios em que cidadãos andam com celulares extras para entregarem eventuais assaltos.
Luiz Lima avalia que os 10 milhões de reais destinados ao show da Madonna pela Prefeitura do Rio de Janeiro deveriam ser investidos em ações que priorizam a segurança e o bem-estar da população carioca. Entre as ações, ele sugere a implementação de políticas de proteção aos desempregados e aos dependentes químicos.
Messias Donato, do Republicanos do Espírito Santo, critica o governo, insinuando que o Poder Executivo não toma medidas efetivas para combater o crime organizado e o tráfico de drogas. O deputado também sugere que o governo está trabalhando para liberar o uso de entorpecentes no país.
Além disso, Messias Donato acusa o governo de ser pró-aborto e, segundo o deputado, políticos envolvidos com a presidência da República estão constantemente tentando produzir políticas mais liberais em relação ao assunto.
Ivan Valente, do PSOL de São Paulo, denuncia casos de violência policial durante a Operação Verão na Baixada Santista. Entre eles, o deputado destaca execuções sumárias, retirada de câmeras corporais para evitar gravações, impedimento de perícia e transporte de pessoas já mortas para o hospital.
Ivan Valente menciona que a operação encerrada pelo governo de São Paulo no início de abril deixou 56 civis mortos em supostos confrontos com agentes de segurança. Dois policiais também foram mortos por criminosos.
Otone de Paula, do MDB do Rio de Janeiro, espera que o Congresso derrube o veto presidencial ao trecho da lei que impedia a chamada saidinha para presos em regime semiaberto. O deputado argumenta que a prioridade precisa ser a segurança dos cidadãos e não os direitos dos detentos.
Nesse sentido, Otone de Paula questiona a atuação da Prefeitura do Rio de Janeiro na contenção da violência e sugere que a Guarda Municipal poderia ser mais útil nesse sentido. O deputado também se diz preocupado com a possível candidatura de pessoas que afirmam priorizar questões de direitos humanos.
Eli Borges, do PL do Tocantins, critica os vetos do Poder Executivo a trechos de projeto que restringe a saída temporária de presos. Nas palavras do deputado, tirar do texto recém-aprovado a proibição da chamada saidinha a quem não cometeu crime hediondo contribui para a indústria da impunidade.
Eli Borges diz que seu posicionamento tem como base os princípios da família, em que valores como a inviolabilidade da vida e a rejeição ao roubo são ensinados desde cedo. O congressista também defende uma postura mais rígida por parte do judiciário em relação ao tema, afirmando que é preciso debater a redução da maioridade penal.
Direitos humanos.
Comissão aprova projetos que ampliam proteção da mulher vítima de violência doméstica. A repórter Maria Neves acompanhou.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher aprovou dois projetos que ampliam os direitos de mulheres vítimas de violência doméstica. Uma das propostas dá à mulher que sofrer agressão no exterior o direito de ter o processo julgado no Brasil. O outro texto aprovado permite que a mulher agredida peça o divórcio no juizado de violência doméstica. Para a relatora do projeto que permite o julgamento do processo de mulher vítima de violência doméstica no exterior pela Justiça brasileira, deputada Silvia Alves, do União Goiano, a medida é importante porque muitas vezes essa mulher está em situação muito vulnerável.
Quantas mulheres vivem hoje no exterior, exatamente com seus filhos, com seus companheiros, e quando elas se tornam vítimas da violência doméstica, elas se sentem desamparadas lá fora, até por falta de recursos financeiros. Nós temos o quê? Embaixada brasileira em determinados países, mas eu acredito que nem todos são ali que eles custeiam, né? Essa questão de advogados e tudo mais de proteção, porque são terceirizados advogados. Então você acaba tendo que pagar para se defender. E a gente podendo trazer a causa dessas mulheres para o nosso solo pátrio, a gente poder dar à legislação brasileira o direito de defesa a essas mulheres, a gente vai estar acolhendo essas mulheres não só no Brasil, mas no exterior.
O texto aprovado reúne dois projetos. Um deles foi apresentado pela deputada licenciada Leandre, do Paraná. O outro tem a autoria do deputado Marreca Filho, do PRD do Maranhão. A proposta ainda será analisada pela Comissão de Constituição e Justiça. Já o texto que permite aos juizados de violência doméstica e familiar julgar processos de divórcio de mulheres vítimas de violência doméstica reuniu cinco projetos, apresentados entre 2017 e 2023. Conforme a proposta, além de divórcios, os juizados de violência doméstica poderão processar e executar outros tipos de processos de família, como ações de pensão alimentícia, visitação, reconhecimento de paternidade e partilha de bens. O texto também inclui a separação de corpos entre as medidas protetivas de urgência que o juiz poderá decretar para proteger a vítima de violência doméstica e familiar. Aprovado também na Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família, o projeto ainda será analisado pela Comissão de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde.
Maria Reis, do Solidariedade de Pernambuco, parabeniza a Sociedade Brasileira de Infectologia pelo lançamento da campanha Tá Vacinado?, que visa conscientizar a população sobre a importância da vacinação como um ato de amor coletivo.
Maria Reis também celebra a decisão do Ministério da Saúde de acatar sua indicação para incluir a vacina contra a dengue no SUS. No entanto, a parlamentar alerta para a baixa adesão à vacinação e espera que o governo aumente a cobertura vacinal para proteger a sociedade.
Na opinião de Ana Pimentel, do PT, é preocupante a situação da saúde pública na região da Zona da Mata Mineira, especialmente em Juiz de Fora. A deputada acusa o governo estadual de paralisar as obras de um hospital regional, cujo objetivo é atender a população de 94 municípios.
Segundo Ana Pimentel, ao contrário da gestão estadual, o governo federal demonstrou compromisso com a população mineira ao anunciar um investimento de R$ 180 milhões para a retomada das obras do Hospital Universitário de Juiz de Fora. Os recursos fazem parte do programa de aceleração do crescimento.
Dr. Zacarias Calil, do União de Goiás, defendeu a revogação das mudanças determinadas pelo governo federal na composição da Comissão Nacional de Residência Médica.
Zacarias Calil explicou que o governo passará a ter o dobro de representantes no Conselho, tornando impossível a aprovação de pareceres técnicos que entrem em choque com os interesses do Executivo. Ele apontou para o risco à saúde da população, caso a medicina venha a ser praticada à revelia de critérios internacionais.
Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, informa que na próxima sexta-feira, dia 26, será inaugurada uma fábrica de insulina no município de Nova Lima. De acordo com o deputado, é a primeira fábrica de grande porte do medicamento no país, com investimento privado de R$ 800 milhões.
Rogério Correia afirma que o empreendimento terá capacidade para atender 15 milhões de diabéticos no Brasil, com uma produção anual de 20 milhões de unidades entre seringas e canetas de insulina. O parlamentar também explica que a fábrica irá produzir a insulina glargina, que, segundo ele, é melhor do que a humana, embora tenha propriedades semelhantes.
Desenvolvimento regional.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, lamenta que 3 estados brasileiros tenham mais beneficiários do Bolsa Família do que pessoas com carteira de trabalho assinada. Ele afirma que isso é culpa das gestões petistas, que mantém as pessoas dependentes do governo em vez de promover sua autonomia.
General Girão alerta que todos os estados do Nordeste possuem mais beneficiários do Bolsa Família do que trabalhadores formais. O parlamentar também questiona a sustentabilidade financeira dos programas sociais criados pelo governo, afirmando que é preciso ter mais clareza quanto às fontes de financiamento.
Economia.
Alfredinho, do PT de São Paulo, elogiou os resultados positivos do governo federal, dentre eles o projeto Acredita, cujo objetivo é democratizar o acesso ao crédito para microempreendedores e pequenos comerciantes impactados pela pandemia, impulsionando o empreendedorismo no país.
Para Alfredinho, o programa vai alavancar ainda a economia com geração de emprego e renda, ampliando ainda mais os resultados de recuo do desemprego e crescimento da renda familiar. O deputado destacou os esforços contínuos do Executivo para retirar cada vez mais brasileiros do mapa da fome.
Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, também destacou a crença na capacidade potencial de mais de 50 milhões de pessoas que, com o projeto Acredita, poderão se somar aos outros mais de 42 milhões de brasileiros que são empreendedores.
Reginaldo Lopes considerou que o empreendedorismo é uma necessidade da configuração atual do mundo do trabalho. Para ele, é preciso repensar a produção e o consumo numa perspectiva inclusiva, com estímulo à economia local e libertando o setor produtivo dos bancos, que vivem de rentismo.
Carlos Aratini, do PT de São Paulo, solicitou do Congresso a aprovação rápida do programa Acredita. Para ele, a medida é necessária para ampliar o acesso das micro e pequenas empresas ao crédito para ampliar a produção e a competitividade, barateando o custo de vida da população.
Ao comparar os investimentos chineses em tecnologia e produtividade, Carlos Aratini lamentou que o Banco Central do Brasil trabalhe para manter os lucros do sistema financeiro. Ele espera que o programa Acredita estimule o setor produtivo com a renegociação de dívidas e obtenção de crédito a custo baixo.
Votação.
O único item da pauta de hoje no plenário da Câmara, aprovado agora no início da noite, foi a proposta que altera o número de atividades beneficiadas pelo Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos, o PERSE.
A deputada Renata Abreu, do Podemos de São Paulo, relatora da matéria, antecipou que o governo deve disponibilizar 15 bilhões de reais para o programa com o objetivo de arcar com os custos das isenções fiscais. De acordo com a parlamentar, a isenção de tributos como PIS, COFINS, CSLL e Imposto de Renda será mantida em 2024, com uma redução gradual a partir de 2025.
Renata Abreu também disse que a fiscalização sobre as empresas beneficiadas em 30 segmentos diferentes será mais rigorosa para evitar fraudes na concessão do benefício, o que inclui a prestação de contas junto à Receita Federal.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil retorna amanhã. Boa noite.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.